Agora são 10 horas e 35 minutos, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações de Londrina. Após defeito, a Defesa Civil interditou a roda gigante instalada em um parque de diversões no centro da cidade. Uma das cabines ficou parada na parte de cima do brinquedo e causou desespero nas pessoas. Quem tem os detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia para você.
Olá, Lucian. Olá, ouvintes. Bom dia. Uma roda gigante do Parque de Diversões Itinerante, que está instalado bem no centro aqui de Londrina, ela foi interditada provisoriamente pelos agentes da Defesa Civil. O órgão fez uma vistoria lá no local depois de um registro de um incidente envolvendo uma das 10 cabines do brinquedo, isso na noite de sábado. Durante o funcionamento, a cabine problemática enroscou e torceu, deixando as pessoas que estavam no local desesperadas. Ela parou na parte de cima do brinquedo. Apesar desse susto, ninguém ficou ferido. 6 funcionários brigadistas do parque conseguiram fazer a retirada dos visitantes, das pessoas que estavam dentro da cabine, com segurança e dar o suporte necessário aos mais exaltados. Em um comunicado enviado à imprensa, a prefeitura garantiu que o parque funciona com autorização e que todos os brinquedos tinham sido vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. Apesar disso, como houve esse incidente envolvendo a roda gigante, a Defesa Civil acabou por bem de fazer essa remoção da cabine defeituosa e interditar aquele brinquedo até que o laudo de manutenção atualizado seja apresentado pelos responsáveis. A Defesa Civil passou uma fita zebrada e colocou um aviso de interditado. E agora o CREA também está fazendo uma vistoria no local nessa manhã. Mas, como eu disse, ninguém ficou ferido, felizmente. É com você, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Que bom, né? Que ninguém ficou ferido. A Defesa Civil interditou, portanto, esta roda gigante lá em Londrina. A Assembleia Legislativa do Paraná começa a votar hoje a proposta do Poder Executivo que propõe reajuste de 3% para os servidores estaduais no ano que vem. O projeto de lei está pautado para ser votado em primeiro e segundo turnos, em 2 sessões plenárias, uma ordinária, outra extraordinária. A matéria tem o objetivo de garantir o pagamento aos servidores do percentual de 3% da respectiva revisão geral. Segundo o governo, a proposta revê os termos de uma programação de reajuste implementada em 2019, mas que foi interrompida em 2020 e em 2021 por conta da pandemia de coronavírus. E ocorre nesta segunda-feira uma mobilização dos professores, funcionários de escolas públicas estaduais, que pode durar 3 dias. Entre as reivindicações está o reajuste no piso salarial da categoria para R$ 5.500 a partir de janeiro do ano que vem. Segundo a categoria, a proposta achata a carreira e prejudica os demais profissionais da área. Segundo Valquíria Mazeto, que é presidente da APP Sindicato, os servidores farão vigília em frente à Assembleia Legislativa do Paraná durante os dias de votação do projeto do Executivo que altera o piso salarial da categoria.
É pelo aumento salarial que não seja justo. A dívida do Estado com os professores e funcionários de escola vem de 2015 já. Os nossos salários estão congelados há 6 anos. Então, o Estado agora se propõe a pagar a dívida que tem, mas paga só para quem está entrando. Os trabalhadores que já estão há mais tempo no serviço, para esses, o Estado não propõe o pagamento da dívida que tem.
O governo do Estado informou, por meio da assessoria de imprensa à CBN Curitiba, que não vai se manifestar sobre este assunto. E o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DER, assinou os contratos de conservação do pavimento e faixa de domínio das rodovias estaduais que antes eram administradas por concessionárias de pedágio do Anel de Integração. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Uma excelente semana a todos. E olha, as rodovias foram divididas em 5 lotes, de acordo com as superintendências regionais do DR, sendo um contrato para cada lote. e a partir da assinatura dos contratos, as empresas devem apresentar um plano de trabalho definindo a sequência e quando os serviços vão ser realizados, os locais e quais os tipos de serviços, levando em consideração a condição do pavimento e o volume de tráfego de cada trecho. E vai ser o DR Paraná que vai analisar cada um desses planos, seguindo os critérios do edital de licitação e contrato. O valor total dos 5 lotes ficou em cerca de R$ 93 milhões para execução de serviços ao longo de 2 anos. Mas como há perspectiva de lançamento do novo programa de concessões rodoviárias do governo federal para o ano que vem, o valor pode ficar abaixo do total por conta da revogação dos serviços. Para esses casos, está prevista a possibilidade de rescisão contratual sem penalidades para as partes envolvidas. O DR Paraná também está licitando a contratação de serviços de guincho leve e pesado para desobstrução de pista e remoção de veículos e também operações de atendimento mecânico, como troca de pneus, carga elétrica e outros serviços que antes eram executados pelas concessionárias. O edital prevê ainda a inspeção de tráfego com equipes específicas para percorrer 100% da malha do anel de integração, verificando a necessidade de assistência aos usuários, inspecionando as pistas e participando ativamente na ocorrência de neblina, incêndios, acidentes e outras situações, providenciando sinalização de emergência, desvios de tráfego e demais apoios. Todos os serviços vão contar com o apoio operacional do DR e em colaboração com as polícias rodoviárias, utilizando a infraestrutura das bases e postos de serviços já existentes e que passaram a ser patrimônio público com o fim dos contratos de pedágio. Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. O nosso assunto agora é saúde e vacinação. Enquanto Curitiba afirma que 5% da população não voltou para receber a segunda dose da vacina anti-Covid, municípios da região metropolitana da capital também registram pessoas que não retornaram para se vacinar. Araucária, por exemplo, pode ter 23 mil pessoas com atraso na vacinação contra a Covid-19. Essa é uma projeção feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a pasta, apenas no caso de segunda dose, mais de 13 mil pessoas podem estar com a vacinação atrasada, incluindo as mais de 5 mil que aguardam a segunda dose da vacina da Janssen. Em União da Vitória, no Vale do Iguaçu, há 3 mil faltosos da vacina e a semana começa com antecipação da segunda dose por lá. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, traz o balanço. Bom dia, Jaque.
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais. Exatamente. A faixa aí dos faltosos em União da Vitória chega a aproximadamente 3 mil pessoas que não retornaram para receber a segunda dose. Na região como um todo, a qual a Sexta Regional de Saúde é a responsável, que atende, além de União da Vitória, outros 8 municípios da região, existe um total de 11.836 faltosos, grande parte da segunda dose da AstraZeneca e também da Pfizer. Além dos 3 mil faltosos de União da Vitória, a Secretaria de Saúde estima que existam 900 pessoas elegíveis para receber a dose de reforço e que ainda não procuraram as unidades de saúde, né? Com a falta de pessoas para a imunização, a pasta da saúde aqui de União da Vitória já fez um apelo para a Regional de Saúde, para que a Regional forneça um número menor de doses da vacina do que o previsto. A ideia central é evitar o desperdício, né? Lembrando que a antecipação da AstraZeneca e da Pfizer está acontecendo e agora com uma nova rodada para quem recebeu a primeira dose até o dia 14 de outubro. Basta que essas pessoas procurem a mesma unidade de saúde para receber a segunda dose e lembrando que continua antecipação da vacina e aplicação de doses de vacina, tanto primeira quanto também a dose de reforço. Lembrando só, a população deve respeitar a idade que está em jogo. Luciano.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. Importante todo mundo, né, você que está nos ouvindo, completar o ciclo de imunização, no primeiro momento com a segunda dose e, na sequência, assim que você for convocado, também com a dose de reforço, a terceira dose. Economia. Com novo aumento, a cesta básica em Ponta Grossa custa 67% de um salário mínimo. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação nada animadora, né, Ricardo? Bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Exatamente. O levantamento é da Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, UEPG, e o índice leva em conta a primeira semana de novembro com a primeira de dezembro, e teve um aumento de 0,13% em relação ao mês anterior. O cálculo é feito a partir das compras realizadas por meio de serviço de delivery dos supermercados. Dos 33 produtos da cesta básica, 16 subiram, 15 caíram e 2 permaneceram com o mesmo preço em comparação com o mês anterior. A esponja foi o item que ficou mais caro, com um aumento superior a 23%. Já a batata foi o produto que ficou mais barato, apresentando uma queda superior a 51% no preço. A pesquisa caracteriza o consumo básico de alimentação, higiene e limpeza de famílias com 3 membros em média, com renda de 1 a 5 salários mínimos e moradores aqui de Ponta Grossa. Segundo a UEPG, o índice da cesta básica não mede a inflação e é exclusivo para representar as compras feitas na cidade. São dados bastante significativos e deixa a população aqui de Ponta Grossa um pouco apreensiva, não é? Para as próximas semanas, principalmente com as compras de Natal e também Ano Novo. Lucia?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E tem também notícia animadora na economia. Sim, hoje duas das maiores cooperativas do Paraná começam a distribuir as compras do ano aos cooperados. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. Isso mesmo. Nesta segunda-feira, a Coamo e a Cocamar, cooperativas aqui da região noroeste do Paraná, começaram a distribuir parte das sobras do exercício de 2021. Juntas, as cooperativas vão injetar na economia regional 329 milhões de reais. A Coamo, que é de Campo Mourão e é a maior da América Latina, vai pagar aos 30 mil cooperados, a partir de hoje, 194 milhões de reais. É a antecipação de parte das sobras, um momento tradicional e bastante esperado. A cota de cada cooperado é proporcional à movimentação na cooperativa durante o ano. O dinheiro foi creditado na conta de cada cooperado e pode ser acessado por meio de um aplicativo. Os agricultores associados à Coamo são do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Segundo a Coamo, o ano de 2021 foi difícil por causa da pandemia e do clima, mas mesmo assim o faturamento foi o maior dos 50 anos porque os preços das commodities explodiram. E em fevereiro tem mais sobra na Assembleia Geral da Cooperativa. A expectativa é de 2,5 vezes o valor da antecipação de agora, ou seja, quase 400 milhões de reais aí em fevereiro. Aqui na Cocamar, de onde eu falo ao vivo, os produtores estão fazendo fila para receber essa antecipação das sobras. Aqui serão pagos 135 milhões de reais para 16 mil cooperados. E eles estão dizendo aqui que vão gastar muitos em viagens, presentes de fim de ano para a família, ou seja, é o 13º salário dos cooperados. Luciana.
Legal, Luciana. Obrigado pelas informações e com elas nós encerramos a edição desta segunda-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana.